Tive o privilégio de iniciar esta preciosa série baseada no livro de Neemias e hoje eu tenho o privilégio de encerrá-la tratando do seguinte tema: desfrutando da renovação. Desfrutando da renovação. No capítulo 6, verso de número 15, nós lemos que a obra acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Isto mesmo, em apenas 52 dias, apesar de uma constante e ardilosa oposição, como vimos pela manhã na mensagem do pastor Carlos, toda a obra de reconstrução do muro e da reparação das portas foi concluída. Toda a obra foi concluída. Tamanho êxito foi possível devido a três fatores. Primeiro fator, a liderança competente e sábia de Neemias. Livros têm sido escritos destacando essa sua qualidade de líder. Segundo fator, a disposição e a determinação do povo em se engajar na obra, em participar da obra. Ninguém faz nada sozinho, meus irmãos. Precisamos da cooperação de todos. Mas o terceiro e mais importante e decisivo fator: a mão de Deus sobre o empreendimento. Isso mesmo, a boa mão de Deus sobre a obra. Ressaltando e ilustrando aquilo que o Salmo 127 já nos ensina: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Então, o próprio Neemias, quando dá início ao projeto, isso estava muito bem assentado no seu coração, quando ele diz àqueles que inquiriram dele o que ele estava fazendo ali, o que ele pretendia. E Neemias disse: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos os muros. E olha que coisa interessante, irmãos. Até mesmo os inimigos reconheceram essa verdade. Eu leio aqui para vocês o verso de número 16 do capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Contrariados, desgostosos, eles tiveram que reconhecer que aquela obra tinha sido levado a cabo pela intervenção de Deus. Muito mais do que pela liderança de Neemias, muito mais até mesmo do que o engajamento do povo. É claro que estas coisas foram importantes e necessárias, porém, a decisiva foi a boa mão de Deus. E é assim com a nossa vida, é assim com os nossos projetos, e é assim com os nossos empreendimentos. Nós precisamos da boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Todavia, o muro foi só o começo. O melhor ainda estava por vir, porque Deus tinha muitas outras bênçãos reservadas ao seu povo. É o que vamos encontrar no capítulo 7 em diante. Nesta última mensagem, porém, nos concentraremos no capítulo 8, para cuja leitura eu convido a sua, eu peço a sua atenção. Vamos ler o capítulo 8 de Neemias? O texto também aparecerá aí na tela. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé, em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Saberai, Odias, Maaseias, Quilita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias e todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Queridos irmãos, alguns comentaristas são unânimes em afirmar que neste capítulo 8 nós encontramos uma descrição de um verdadeiro avivamento, de um genuíno despertamento espiritual neste momento histórico do povo de Deus. Mas não é apenas o povo de Deus no passado que necessitava de uma visitação especial do Senhor, irmãos. De tempos em tempos, o povo de Deus do presente, hoje, a Igreja de Jesus Cristo, da qual eu e você fazemos parte, ela também necessita ser urgentemente reavivada, despertada espiritualmente. Muitas vezes, nós caímos numa apatia, numa indiferença, numa frieza espiritual e estagnamos em nossa vida cristã. Por isso, eu e você, nós precisamos nutrir uma santa expectativa de desfrutarmos de um avivamento da parte do Senhor em nossas vidas, em nosso ministério, na nossa igreja. E quando olhamos para este capítulo, eu creio que nós podemos identificar, pelo menos, 3 marcas de um genuíno avivamento. Há outras. Quero destacar 3. Primeira marca. A primeira marca é que o avivamento veio sobre todo o povo de Deus. Isto é, aquela visitação especial da parte do Senhor não foi destinada apenas a alguns indivíduos ou a um grupo diminuto, mas veio para todos e sobre todos, sem distinção de sexo, de idade, de classe social. É significativa a informação de que o povo veio de todas as cidades próximas a Jerusalém. E eles todos foram e entraram pelas portas e foram até aquela praça que é aqui descrita e ali se ajuntaram, abre aspas, como um só homem. Como uma só alma, com um só coração, com um só propósito, o de se colocarem diante da palavra do Senhor e de ouvirem esta palavra. No verso 2, é dito que eles constituíam uma congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Ali havia, sem dúvida nenhuma, além dos adultos, além de jovens, além de adolescentes, também crianças, talvez primários, juniores, que tinham capacidade de entender. Pois bem, é nesse contexto que o povo será visitado pelo Senhor e vai desfrutar de um maravilhoso tempo de renovação, de um maravilhoso tempo de avivamento, de despertamento espiritual. Enquanto eu meditava nesses versos iniciais, essa imagem do povo reunido como um só homem, para usar uma expressão do pastor Marcelo, essa imagem mexeu muito comigo. E foi inevitável pensar neste momento que nós estamos passando como igreja. Isto é, a de um exílio forçado que já dura 4 meses. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em poder retomar os cultos presenciais a partir do próximo domingo. Esse é o normal de Deus para a igreja. Sim, irmãos, esta é a vontade do Senhor para o seu povo, para a igreja. Que nós estejamos todos reunidos. Igreja virtual é uma exceção para tempos difíceis, para tempos de pandemia. Lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 44, nós lemos acerca da igreja primitiva, que todos os que creram estavam juntos. E ali a palavra grega significa juntos no mesmo lugar. No contexto, no templo adorando a Deus e de casa em casa partindo o pão. Em Hebreus, capítulo 10, verso 25, nós recebemos a ordem de nos reunirmos uns com os outros regularmente para adoração pública. Eu preciso dizer isto, eu preciso enfatizar isto, que o normal de Deus para a sua igreja e para o seu povo é que nós estejamos juntos. Esse é o normal de Deus. Sim, eu sei que nesta primeira etapa, muitos não poderão se fazer presentes. Por isso eu quero incentivar, eu quero encorajar aqueles que podem vir para que realmente não poupem esforços nesse sentido. Enquanto aguardamos aquele dia em que todos poderão estar presentes, em que todos nós estaremos juntos, e esse dia há de chegar, meus irmãos, esse dia há de chegar, eu sei que nós ainda teremos 2 grupos, um grupo presencial e um grupo virtual, mas uma só igreja. Sim, uma só igreja, unida por um único propósito. Qual é o propósito? Adorar, louvar e agradecer ao nosso Deus e Salvador Jesus. E também, juntos, ouvirmos, recebermos, acolhermos a proclamação, a pregação e o ensino da sua palavra. E agora, eu gostaria, com muito carinho, dirigir uma palavra àqueles que ainda continuarão participando dos cultos online. E eu digo essa palavra com muito carinho e com cuidado pastoral. Organize-se, ou melhor, se organize para estar conectado nos horários em que a igreja estará reunida presencialmente. A internet coloca à nossa disposição, os cultos ficam lá disponíveis, e muitas vezes nós deixamos o domingo, fazemos outras coisas, e depois nós dizemos assim, num outro momento eu vou assistir o culto, ou eu vou ouvir a pregação. Mas eu queria agora conclamar você, para que a semelhança de muitos irmãos e irmãs, que chegam mesmo, e eu ouvi isso, de uma querida irmã da nossa igreja, e até quero mencionar o seu nome, Dona Ieda Falzone, e ela disse para mim, alegremente, o seguinte, quando chega o domingo, ela se veste, ela se prepara como se viesse aqui ao culto presencial. Ela se assenta, toma sua Bíblia e cultua a Deus ali na frente do computador, junto com a igreja. É isso mesmo, irmãos. Nesse sentido, eu gostaria realmente de desafiá-los. Porque nessa comunhão, Deus haverá de enviar sobre nós o sopro do seu Espírito, reavivando nossos corações e toda a comunidade. Por isso, não fique de fora, não fique longe da comunhão. No domingo, seja presencialmente, seja aonde você estiver, separe aquele tempo para estar reunido com a sua comunidade de fé. O avivamento virá sobre todo o povo. Segunda marca, fome da palavra. Isto mesmo, fome da palavra. Nenhum avivamento ocorre sem que haja um voltar faminto do povo para a palavra de Deus. E aqui no texto é muito interessante notar que foi o povo que pediu para que a palavra fosse lida. E aí talvez nós até nos perguntemos, mas eles pediram isso do nada? Não. Tem um contexto. E aí vai entrar um outro personagem. Neemias vai sair um pouquinho de cena. E vai entrar um outro personagem muito importante na história bíblica. Na história da reconstrução do povo. Um personagem que também tem um livro com o seu nome, Esdras, sacerdote e escriba. E acerca dele é dito uma coisa muito bonita. Acerca dele é dito o seguinte, que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E ao longo de 13 anos, antes de Neemias, ele já tinha saído do exílio e ido para Jerusalém. E por longos 13 anos a fio, Neemias se dedicou a ensinar o povo a lei do Senhor. E olha que bonito. Assim, quando o Espírito de Deus soprou, Esdras pôde colher os frutos de seu perseverante trabalho na exposição das Escrituras. Por isso, os pregadores não podem desanimar. Os professores não podem desanimar. Nós temos que continuar pregando. É verdade que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina entregando-se a fábulas. É verdade que nós experimentaremos tempos em que as pessoas não desejarão ouvir a palavra, mas nós precisamos continuar semeando, ensinando e proclamando a palavra. Sim, irmãos, há uma profunda conexão entre o ensino fiel das Escrituras e a manifestação do Espírito Santo, gerando despertamento espiritual nos crentes e produzindo o crescimento da igreja. Vejam o livro de Atos dos Apóstolos. À medida em que a palavra crescia, à medida em que a palavra prevalecia, a igreja crescia. Por outro lado, chamo a sua atenção também para as atitudes do povo diante da palavra. Primeira atitude, disposição para ouvir a palavra. Sabe quanto tempo eles ouviram aqui Esdras lendo no primeiro dia? 6 horas. Já imaginou um culto de 6 horas de duração? 6 horas de leitura da palavra. E não havia um barulhinho sequer. Atenção, outra atitude, um verdadeiro interesse pela palavra. Reverência. Aqui no texto, ele se põe de pé. Não sentaram em bancos confortáveis como os que temos nesse auditório, mas permaneceram de pé enquanto a palavra era lida. Sinal de respeito. E também depois da palavra ser lida, eles, numa doxologia, eles adoraram ao Senhor. A adoração como resposta à palavra. É dessa postura, queridos irmãos, que nasce não apenas o prazer pela palavra de Deus, mas também a experiência transformadora do poder da graça divina nas nossas vidas. Notem ainda que houve um esforço por parte dos líderes para que a palavra fosse devidamente explicada e aplicada. E aí entrava até o trabalho de tradução, porque muitos deixaram de praticar o hebraico, ou nem sequer conheciam, então era traduzido para o aramaico. Mas não era apenas um trabalho de tradução, era também um trabalho de dar sentido ao texto e de aplicá-lo aos grupos ali específicos. Paul Freston, que tem um livro muito interessante sobre Neemias, ele vai dizer o seguinte: o verdadeiro avivamento não é, em primeiro lugar, um apelo às emoções, ao contrário de algumas técnicas modernas de avivamento espiritual, mas sim constituir um povo com o entendimento das Escrituras. John Stott, por sua vez, vai dizer lá no seu livro Igreja Autêntica, que a primeira marca de uma igreja viva, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que aprende. É uma igreja que gosta de aprender a palavra de Deus e que se dedica a isto. Pois lá é que nós vamos encontrar a descrição da igreja dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A minha pergunta para o meu coração e para o teu coração nesta noite é a seguinte: como você está diante da palavra e como você está diante do Deus da palavra? Porque uma coisa não está desconectada da outra. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer no seu livro Vida em Comunhão, que o amor a Deus começa por ouvir a sua palavra. Se você ama a Deus, você ama ouvir a palavra de Deus. Você tem fome pela palavra. E essa é a pergunta também que precisamos fazer. Como está o meu apetite pelas Escrituras, pela palavra de Deus? No seu dia a dia, quanto tempo você separa para a leitura e para a meditação da palavra? Quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada, como neste momento estamos fazendo, qual a sua atitude? Qual a sua postura? Você se distrai facilmente? Você dá um clique aqui e desliga tudo? Concordo com o pastor Ricardo Barbosa, quando ele diz que uma das grandes preocupações que envolvem a experiência espiritual hoje é o analfabetismo bíblico, cada vez mais crescente nas novas gerações de cristãos. Isso mesmo, irmãos, as novas gerações de cristãos não conhecem a palavra. Ele continua: o desinteresse pela Bíblia é alarmante. Daí a inquietação, o frenesi, a busca louca e insana por experiências que nunca satisfazem a alma. Então, aplicando isso que eu estou aqui partilhando com vocês, desfrutar da renovação, que nós possamos desfrutar tempos de renovação espiritual, de avivamento, que vem da leitura e da escuta atenta e obediente da palavra. Que nós, pastores, professores e mestres desta igreja, que todos nós sejamos fiéis no ensino e na exposição da palavra. E que a igreja, por sua vez, receba com avidez a palavra lida, a palavra pregada, a palavra ensinada. E que todos nós, reverentemente, nos voltemos para o Senhor e nos curvemos diante da sua palavra, de forma que não haja em nós nenhuma resistência à sua palavra. Assim virá o avivamento. E por fim, encerrando a mensagem desta noite, qual é a terceira marca do avivamento? A alegria abundante em Deus. A terceira marca é a alegria. Na verdade, o texto vai nos falar que a primeira reação do povo não foi alegria. A primeira reação do povo foi chorar. Foi se entristecer. É aquela tristeza que vem de Deus. Sim. E por que o povo chorou? Porque o povo, ao ouvir a palavra, porque o povo entendeu, as pessoas entenderam. Tomaram consciência do seu pecado, da sua rebeldia, da sua desobediência, entenderam que todas estas coisas foram a causa do exílio. Em outras palavras, eu fico pensando aquela tristeza batendo forte, dizendo, nós poderíamos ter evitado tudo isso se fôssemos obedientes ao Deus da aliança. Eles choraram. Porém, haveria um tempo oportuno, uma ocasião oportuna para que eles expressassem o choro e a contrição, que vai acontecer no capítulo 9. Agora, porém, era tempo de alegrar-se. Sim, há uma convocação aqui à alegria. Era o tempo de alegrar-se, não como resultado do esforço humano para produzir alegria, mas a partir da alegria que vem de Deus. Porque Deus é a fonte da real e da verdadeira alegria. Deus é o doador da alegria. E somente Ele pode nos ungir com o óleo da alegria e nos vestir, nos cobrir com as vestes da sua alegria. E nesse momento, quando o povo estava lá ouvindo a palavra, ao longo de toda uma semana, eles foram encorajados a manifestar, a expressar a alegria do Senhor, através do comer e do beber, símbolos de abundância e de comunhão. Sim, Charles Spurgeon tem um sermão exatamente sobre esta expressão, a alegria do Senhor é a vossa força. E ele faz referência a este momento do povo de expressar essa alegria, assim, comendo carnes, comidas, como diz aqui, descreve, né? Bebidas doces, carnes gordas. E, na verdade, isso a gente traz para o ensinamento espiritual. Charles Spurgeon diz assim, se há qualquer faminto à mesa de Deus, é porque o convidado limita a si mesmo, pois a festa é superabundante. De novo, eu penso na igreja primitiva do capítulo 2. Porque enquanto eles louvavam a Deus no templo e partiam pão de casa em casa, Lucas vai dizer que eles faziam tudo isto, que tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Nós aprendemos também aqui nesse texto, queridos irmãos, que a alegria do Senhor é democrática. Ela é para todos, não somente para alguns. E a alegria do Senhor nos desafia à solidariedade e não ao egoísmo. Eu acho muito bonita essa expressão. Olha, leve para quem não tem, leve para quem está afastado. chama aqueles que estão distantes, não se esqueçam deles, porque a alegria do Senhor não é para alguns, é para todos. Aprendemos também aqui que a alegria do Senhor é fonte de grande força. A alegria do Senhor dentro de nós é sempre sinal e símbolo de uma vida espiritual forte. É o mesmo Charles Spurgeon que vai dizer, nesse texto que ele escreve, você não pode estar com um Deus forte sem obter força para si mesmo. Paulo dirá, tudo posso naquele que me fortalece. Há tanta coisa para falar sobre alegria. Notem que aqui no texto, a alegria do Senhor não está desvinculada do entendimento e da prática da palavra do Senhor. Isso é dito no verso 12. Quando você entende a palavra, quando a palavra faz sentido na tua vida, e quando você a coloca em prática, não há alegria maior do que colocar a palavra em prática. Salmo 1. Salmo 19 fala desta alegria. Quando a gente vê como a palavra faz sentido, e é isso que verdadeiramente enche o nosso coração de alegria. Eu quero concluir dizendo, meu querido irmão e minha irmã, que esta alegria do Senhor, que é a nossa força, esta alegria está ao seu alcance, está ao nosso alcance. Jesus nola prometeu, lá em João 15, ele vai dizer, tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. É a alegria do Senhor, é a alegria de Jesus nas nossas vidas. Paulo vai ordenar, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E Pedro ainda vai afirmar que o cristão é possuidor de uma alegria indizível e cheia de glória. É, pois, com essa alegria que vem do Senhor, essa alegria que é fruto do Espírito Santo, essa alegria que habita em nós, que nós vamos enfrentar os desafios da fé na construção do novo normal. E o segredo para superar esses desafios é a força que brota da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. E é com esta palavra de alegria que assim nós encerramos esta série de mensagens. É com esta palavra de alegria que nós encerramos o culto desta noite. É com esta palavra de alegria que vem do Senhor que nós iniciamos uma nova semana. E que seja assim, meu irmão, que você receba essa alegria que vem do Senhor. Receba na tua vida, porque ela já nos é dada em Cristo Jesus. É chegado o tempo de desfrutarmos da renovação do Senhor. Então volte-se para Deus e volte-se para a igreja do Senhor e abra o seu coração para receber a visitação especial do Senhor em sua vida. Que Deus nos abençoe.